Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala de Visitas. E no programa de hoje, vamos entrevistar o...
Luciano Lobo,
enfermeiro. Que é enfermeiro e veio estudar aqui em Beijing um pouco da medicina tradicional chinesa. Então, conta um pouquinho da sua carreira.
Então, mais ou menos uns... entre 10 a 13 anos, eu conheci um japonês que fazia as práticas orientais, como acupuntura, massagem, fitoterapia, e aquilo me interessou. Isso aconteceu no interior, não, na capital de Belém do Pará. E isso me chamou muita atenção. Eu era criança e comecei a observar, fazendo amizade com os orientais. Isso é muito difícil. Mas foi muito uma experiência que me bateu o primeiro amor, que eu chamo. E dali eu já sabia o que eu queria como profissão. Mas nessa cidade que eu morava, era muito difícil a vida. E aí eu comecei a trabalhar com ele, ajudando nas hortas, que ele tinha muitas hortas, em uma granja de galinha. E depois ele me convidava para assistir o que ele fazia, que era acupuntura, massagem. E fui crescendo próximo desse japonês. E depois comecei a estudar, e daí praticava o que eu aprendi com ele. Com os 18 anos, 17 anos, eu decidi que eu ia buscar isso para minha vida. E comecei a praticar o Qigong, pratiquei com um chinês, já numa cidade vizinha, próximo.
O que é o Qigong?
O Qigong é uma energia que se trabalha o equilíbrio, trabalha os órgãos internos, trabalha a mente, trabalha a energia interna e a energia do universo também se concentra nisso. Você movimenta toda essa energia como a matéria-prima do corpo.
Seria uma espécie de reiki?
Sim, 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 sim. Ela trabalha como se fosse um reiki, como se fosse um marikari, né? Então essa energia é muito legal se trabalhar. E daí conheci a escola Incisa Imã, hoje conhecida também no Brasil, em Belo Horizonte. E fiz um curso. E me apaixonei mais ainda. Fui trabalhando toda essa técnica e hoje, há 16 anos, né, sou acupunturista, sou massoterapeuta, quiroprata, fitoterapia brasileira, reikiano.
E no Brasil, onde você mora, onde você trabalha, como que é a sua vida no Brasil?
Atualmente, eu moro em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou paraense. Aí, depois disso tudo, no Brasil as leis são muito diferentes de outros países. Esses cursos, eles não são considerados como curso superior, são curso técnico. E na época que eu fiz o curso era só técnico. Eu digo que diploma no Brasil é muito importante. Para mim não, mas para o brasileiro é. Resolvi fazer o curso de enfermeiro. Tem um ano que eu sou formado em enfermagem e já fiz também o curso de especialização em acupuntura. Foi quando surgiu esse estágio aqui na China e eu disse, eu vou.
Conta como que foi a sua experiência aqui na China, o que você gostou, o que te assustou, o que te deixou encantado?
Na verdade, nada me assustou. Eu vou pela parte boa. Eu já sabia o que me esperava, a dificuldade no idioma, isso não me atrapalhou em nada, mas como em todo país, eu imagino, existem pessoas boas, pessoas pacientes, pessoas impacientes, e não vi dificuldade nenhuma. Ficaria mais um ano se pudesse, né? Mas eu tenho que voltar, que eu tenho meus trabalhos, tenho minhas pesquisas e projetos de construção para idosos, essas coisas.
A China tem vários projetos para ajudar os idosos também ao redor do país. A população de idosos está crescendo bastante pela qualidade de vida. Mas conta um pouquinho, que lugares que você visitou aqui, que você gostou?
Bom, eu visitei pouco, né? É porque eu vim com o objetivo de estudar, né? O meu objetivo maior mesmo foi para vir fazer o curso, aprender um pouco da cultura, como linguajar, como sotaques que você encontra bem diferenciado. O chinês que eu aprendi um pouquinho lá no Brasil, o sotaque é totalmente diferente e tem os tons também. Então, assim, não posso te falar muito porque, na verdade, eu não saí do hotel porque eu ficava estudando. Eu queria entender o que o meu professor falava em mandarim.
É muito difícil a gente ter um entrevistado do Belém do Pará. E eu queria que você contasse um pouco, porque na rádio os nossos ouvintes não são apenas do Brasil, são do mundo inteiro, especialmente dos países que falam língua portuguesa. E o Pará é um lugar muito especial do Brasil. Eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre o Pará para o mundo.
Sim. O Pará é, eu te digo assim, que é um encanto, né? Um encanto de estado, de... O Brasil, na verdade, é um país muito, muito bonito, mas o Pará em si, ele é mais belo, porque ele encontra vários tipos de cultura. Tem a cultura indígena, tem a cultura oriental, tem a cultura holandesa, tem a cultura americana. Então, hoje, nós podemos falar que a exploração é muita por causa da Amazônia. A Amazônia, ela está sendo desmatada por todos, não só pelo brasileiro, mas por todos. Mas se você vai ao Pará, você não pode deixar de tomar um tacacá para provar o que é um tacacá. Você não pode deixar de tomar o açaí, né? Que o açaí é uma erva que dá numa palmeira, faz um suco dela e você toma, que isso faz parte da cultura do paraense. É como se fosse um condimento alimentar do almoço. Deixa eu ver aqui mais. Farinha. Uma farinha de mandioca feita deliciosamente. Peixe. Várias variedades de peixe. Frutas. Muitas frutas. Coisa que você não encontra no sul do país. No sul do país você já não encontra essas coisas. É muito pasteurizado. Lá é tudo natural. E tem as praias, né? Porque muita gente acha que o Pará não tem praia. Mas tem muitas praias. Tem praia de rio, praia de mar.
Eu sei que tem uma festa muito tradicional.
Tem.
Né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa festa para os nossos ouvintes.
Sim. Nós temos várias festas, né? Mas tem uma que eu creio que é o que você está falando, que é a festa do Círio de Nazaré. Né? A festa do Círio de Nazaré, ela se encontra sempre no segundo domingo de outubro. Não existe uma data específica, é sempre no segundo domingo de outubro. Existe a procissão dos romeiros, que são os taxistas, os motociclistas e a procissão fluvial, que acontece sempre antecedendo a grande festa. E essa festa é considerada a maior ou a segunda maior do mundo. Ela dura 15 dias. É uma festa de 15 dias.
Que canseira. Você já foi a essa festa?
Várias vezes. Existe a corda, né? Então a corda do Círio é uma corda que tem mais ou menos não sei, 6 polegadas, mas eu posso dizer que é isso aqui, assim, pena que os seus ouvintes
Um palmo, assim.
Isso.
Um palmo, isso. Uma mão, duas mãos cheias.
Isso, duas mãos cheias. Então aí essa corda, vai os romeiros, os promesseiros vão nelas. E se você não chegar muito cedo, você não entra na corda, porque são 8 quilômetros de corda e não tem espaço para todo mundo. Então a procissão sai 7 horas, mas 2 horas da manhã você já tem que estar lá esperando que saia da Feira do Vero Peso, que é em frente ao Forte do Castelo, que é um ponto turístico
e
também.
E o Vero Peso, pelo que eu ouvi dizer, é um lugar muito bonito.
Sim, sim. O Vero Peso, ele é uma arte que tem na nossa cidade de Belém, né, que é também no capital do Pará. Lá você encontra todos os tipos de ervas, você encontra brasileiras, tá? Todos os tipos de ervas, todos os tipos de fruta, todo tipo de pessoa. E o paraense é uma pessoa que é muito tranquila para receber outro. Como se você chega hoje lá, você seria já amiga. Você seria minha amiga. Então, eu nem te conheço, já te convido para comer em casa.
Ah, que legal. E eu queria ressaltar aqui que além da variedade de frutas do mercado Vero Peso, ele é um marco da arquitetura do Brasil.
Sim, sim.
Ele seria um dos principais marcos arquitetônicos. Eu tenho uma dúvida. Você teve seu primeiro contato com a medicina, que seja no caso a oriental, no Pará, quando você ainda estava lá. Esses orientais, o japonês, as pessoas que você teve contato lá, eles tiveram contato com a cultura indígena? Eles chegaram a usar alguma coisa da cultura indígena no sentido da medicina? Eu digo as ervas, né? Porque os índios, eles têm basicamente a sua própria medicina.
Sim. que eu saiba, não. Né? Mas eles usavam os conhecimentos de ervas deles. Né? Mas com os índios, não. Mas eu tive essa experiência, né? Eu trabalhei com os índios. Eu sempre trabalhava 3 meses na cidade, estudava 3 meses e ia 3 meses para ficar na tribo, que eu sempre fui muito... Eu sou descendente indígena, então eu ficava na tribo. Eu fui batizado na tribo também, então tenho uma raiz indígena bem forte.
E o que você pode destacar que você aprendeu com eles? Até no sentido da medicina mesmo.
Sim, o que eu posso destacar é que a vida é um ciclo. E você tem que respeitar esse ciclo. O dia foi feito para se trabalhar, para se estudar e para você saber colocar a cada momento o que é o certo e o que é o errado. A noite foi feita para se descansar, se recolher e também encontrar-se com a família. Hoje que eu percebo, as pessoas, elas não estão se encontrando com o seu próximo, com a família. Eu te diria hoje, tem algumas tribos indígenas que existem ainda, estão fazendo a mesma coisa, estão se desencontrando. Que eu, há pouco tempo, voltei no Pará agora para fazer uma visita e eu fiquei muito triste com algumas tribos indígenas que foram invadidas pela tecnologia. O que acontece? Em alguns quartos já se tem televisão. Antes não se tinha televisão, era na sala, se dividia a televisão para todo mundo. E que eu digo assim, que ficava divertido, que todo mundo queria ver um canal. Hoje não existe isso, cada um tem a sua TV no quarto. E isso afasta muito o processo de compartilhar o meio. E é isso que nós precisamos cada dia que passa, nós precisamos mais ainda. Porque cada uma pessoa tem de 2 a 3 celulares. E isso traz uma dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, a percepção e o processo de concentração não existe mais. Aquela energia de Ticum já está sendo perdida deles e a cada dia se perde mais ainda.
E eu não imaginava que isso já tinha chegado nas tribos no norte do Brasil.
Algumas tribos.
Algumas, né? já chegaram.
Sim, sim, sim. Então... isso me preocupa muito, porque chegando isso, chega também as doenças, chega as necessidades do teu dinheiro, o capitalismo vai tomando. E aí, se o capitalismo chega junto, aí vai acontecer um desmatamento sem consciência.
E eles, se eles já estão com os equipamentos eletrônicos, provavelmente já mudaram a alimentação, já estão comendo comida industrializada.
Sim, sim.
Bom, uma pena. Tomara que essa situação seja revertida no futuro e a gente consiga manter essa tradição tão, tão bonita. Para finalizar nossa entrevista, eu achei muito interessante a sua história sobre como você foi chegando na medicina pelo seu próprio caminho, não necessariamente pelo caminho tradicional. E eu achei isso muito bonito, muito interessante. Eu queria que você desse uma dica para quem ama a medicina como você e o que tem que fazer para chegar onde você chegou agora.
Sim, mais uma vez eu vou voltar lá no começo. Eu digo assim, que te contar um pouquinho da minha história. Não existe o impossível, existe só o possível. Há mais ou menos aos dois anos de idade, há 1 ano e meio por aí de idade, eu perdi meu pai. E foi por uma tragédia de amigos, né? Ele e um amigo dele estavam brincando e se desentenderam. Meu pai faleceu, eu não cheguei a conviver com meu pai. E eu até disse hoje, assim, por incrível que pareça, que o meu nome de trabalho é uma homenagem à minha mãe, porque o meu nome é grande, é Luciano Nazareno Lobo de Oliveira. Eu tirei esse Nazareno e o Oliveira e coloquei o Lobo. Por quê? Porque a minha mãe, ela teve forças de me dar toda a educação. Ela me deu o dinheiro, me deu nada, me deu só a educação que está sendo perdida pela juventude e pela a população em geral, que é o respeito com a vida. Eu tenho que respeitar a minha vida. Mas se eu não respeito a minha, eu não vou conseguir respeitar o do meu próximo. não vou conseguir respeitar de um senhor, de uma senhora, de um jovem, de uma criança, no trânsito, na rua, na escola, em qualquer outra coisa da vida. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu me respeitar. Então eu tenho que voltar para mim, parar de pensar que eu tenho que correr para chegar. Se eu estou atrasado, se eu não posso chegar na hora, eu aviso, vou chegar atrasado. Vai dar? Não vai dar, então eu vou ficar aqui. Não vou correr para chegar, porque eu já estou atrasado. A dica é, pense em você. O que você faria se eu te tratasse mal? O que eu faria se me tratasse mal? Então eu sempre penso que a dica melhor é você respeitar você mesmo.
Muito obrigada, bonitas palavras. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada, Luciano. Sala de visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.